Seus Direitos, com Emerson Costa.
Olha só, já voltamos e voltamos com o quadro Seus Direitos. Emerson Costa já está no estúdio da CBN Amazônia Rio Branco. E Vitória, dá um spoiler aí do que toda sexta-feira a gente fala.
É isso mesmo, toda sexta-feira a gente tem dúvidas de ouvintes, né, Emerson? E claro, Emerson responde todas elas e esclarece. E a gente já tem pergunta aqui, que é: bom dia, sou avô de um menino que sempre morou comigo. O pai agora pegou o filho para morar com ele, mas o meu neto não quer ficar. E ainda tem transtorno do espectro autista. O que que ele pode fazer para ter essa guarda, Emerson?
Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Esse avô, Vi, que realmente ele tem a necessidade de estar com a criança, ele tem que entrar com uma ação de guarda. Quando ele entrar com a ação de guarda, vai ser feito um estudo psicossocial. O que que é isso? Vai uma psicóloga, assistente social para verificar. Ele deve ficar melhor com quem? Com o pai ou com o avô? Vai ser feito um laudo e após isso o juiz vai decidir, lembrando que esse laudo não é definitivo, o juiz vai analisar as circunstâncias, vai ouvir a criança e aí vai tomar a decisão dele. Então nesse caso o avô ele tem que entrar com ação de guarda e pedir essa visita social.
Muito bem. É uma questão bem complexa, né? Quando a gente envolve crianças, principalmente adolescentes, que têm essa vontade, né? Muitas vezes eles prestam essa vontade de ficar com determinada pessoa, mas a justiça entende outros fatores.
Exatamente,
também, né,
Emerson? Porque o que acontece na prática? Inclusive o doutor Fernando, que é juiz da segunda vara de família, ele estava pontuando isso. O que acontece? Às vezes esse menor, ele está sofrendo alienação parental. Então, é colocado falsas memórias, é reiteradamente enchendo a cabeça dessa criança e é óbvio que ele não vai querer ficar com a mãe ou com o pai ou até mesmo com o avô. Então, por isso que a assistente social e a psicóloga, ela vai identificar se realmente essa criança está passando por alienação parental ou não. E aí, nisso, o juiz vai tomar uma decisão correta. Lembrando que quando tem família nessa situação, o ideal é que entre em um consenso, mas quando não tem, realmente aí vai ser o laudo, vai ser extremamente fundamental. E aí a gente aconselha, Vi, inclusive as mães, os pais, que teve um divórcio, coloca o filho na psicóloga, porque é necessário o filho ter esse acompanhamento.
Ah, com certeza, fundamental, né? A gente tem outra pergunta aqui da dona Maria, ela fala assim: olha, eu tenho 3 filhos, mas depois que eles cresceram, não quiseram ter tanto contato assim comigo. E eu, depois disso, tenho uma filha de uma vizinha que eu considero muito. Eu posso deixar um testamento destinando toda a minha herança para essa filha da minha vizinha?
Princesa, infelizmente você não tem como deixar todo o seu patrimônio para essa filha da vizinha. Porém, você pode deixar a metade do seu patrimônio. A metade do seu patrimônio você pode dar para quem você quiser. Então você pode fazer um testamento, deixar para a filha dessa vizinha. Lembrando, os seus filhos, eles têm direito que a gente chama de legítimo. Então, 50% do seu patrimônio é dos seus filhos e você não tem como recuar. Você tem que garantir 50% para eles.
E Emerson, ainda falando sobre essa questão do testamento, queria que tu explicasse um pouquinho pra gente de como que funciona um testamento. A partir de que idade a pessoa pode fazer ou não tem essa idade?
Perfeito. Meu amor, o testamento é quando a pessoa ela tem a plena capacidade civil. Então, acima de 18 anos, ela tem um patrimônio, ela quer deixar para alguém. Você pode dispor de até a metade do seu patrimônio. Você pode dar para quem você quiser, um tio, um primo, um sobrinho, um amigo. Porém, 50%. Os outros 50% devem ser garantidos para quem é seu sucessor legítimo. Ou seja, se você tiver filhos, vai ser para os seus filhos. Então, a gente sempre orienta e sempre chega essa demanda no escritório, é o seguinte: o que que pode ser feito? O que pode ser feito é o testamento, mas esse testamento ele só entra na metade dos bens, ou seja, 50%.
Esclarecido bem. Emerson, outra dúvida que a gente tem aqui, ela fala assim: bom dia, minha filha fez o exame de DNA e deu negativo com relação a qualquer ligação biológica comigo. Eu quero saber se posso tirar o meu nome do registro dela, já que não tenho convívio com a criança.
Meu amigo, aí a gente tem que verificar duas situações. Se você tinha dúvida e registrou, eu digo que perdeu o Playboy. Ela vai permanecer com o seu nome. Inclusive, é um entendimento que a gente tem aqui nos juízes aqui em Rio Branco. Por quê? Porque o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente diz que se você tem dúvida, e até quem está nos ouvindo, não registre. Você deve, obrigatoriamente, fazer o exame de DNA para saber se realmente o filho é seu ou não é. Agora, se não tiver ali um vínculo socioafetivo, porque o que acontece, Vitória, na maioria das vezes? Às vezes não é filho, mas a criança ela já está habituada no seio familiar, ela já tem uma identidade com aquele pai ou com aquela mãe, então necessariamente é muito difícil do juiz pegar e falar assim, ah, agora você não é mais filho. Então não é só, lembrando, filho não é apenas o que está registrado, mas é o afeto. Então em muitos casos o juiz ele não extingue esse vínculo afetivo e ele permanece ali com o pai ou com a mãe no registro de nascimento.
É isso mesmo, né? E a gente vê vários casos assim, nem esse, né, Emerson, todos os dias, principalmente você, que cuida já do direito de família, esses casos são cada vez mais frequentes. E também a parte da criança, né, que às vezes mesmo não tendo vínculo, tem o nome do registro no pai, tá registrado, né? Então, se tá registrado, tem os deveres ainda.
Exatamente. Inclusive, Vitória, a obrigação da pensão alimentícia. Porque às vezes, ah, o filho não é meu, vou deixar de pagar a pensão? Não, se foi fixada uma pensão, você vai continuar. Ah, mas foi registrado o reconhecimento de um outro homem que é o pai da criança. Às vezes, o juiz considera que ela... ficam os dois pais na certidão de nascimento, né? A gente diz a multiparentalidade. Então vai depender muito do caso a caso. O juiz ele vai analisar se aquela criança está inserida no seio familiar, se tem vínculo afetivo, se não tem, se ela reconhece aquela pessoa como pai. Se ela reconhecer como pai, já tiver um vínculo afetivo de muito tempo, muito dificilmente o juiz vai extinguir isso.
E ele também reconhece, né? Que ele fala minha filha.
Exatamente. Então... o próprio nosso ouvinte, ele já fala minha filha. Então a gente até fala para quem está nos ouvindo, gente, olha, filho não é somente aquilo que está na certidão de nascimento. Isso vai muito além. O amor, eu acho que é o
com
principal.
Certeza. Sim. Com certeza. Emerson, nosso tempo já esgotou aqui. Muito obrigada.
Já acabou.
Mas a gente te agradece por toda sexta-feira estar aqui com a gente, esclarecendo dúvidas aí de direitos de família dos nossos ouvintes. E, claro, sexta-feira que vem você está de volta.
Com certeza, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Quem quiser acompanhar o nosso trabalho, segue lá no Instagram, @emersoncosta.adv. E vamos até a próxima sexta.
Obrigada, Emerson. Um ótimo feriado para você.
Obrigado, meus amores.